Hoje é uma manhã especial para todos nós, não é? Especial porque a gente celebra a ressurreição de Jesus, mas a gente reconhece, a gente agradece o que a gente acabou de cantar, a morte de Jesus. E a gente celebra a sua ressurreição. Eu tenho um motivo especial também para além disso. Isso é mais especial, certamente. Mas eu tenho também um motivo de gratidão a Deus e de lembrança, porque hoje é dia 9 de abril. E 9 de abril de 2005, nós estávamos pegando o avião ali no aeroporto internacional e indo para o oeste africano. Eu, Elis e nossos três filhos. Dia 9 de abril de 2005, a gente deu uma guinada na nossa vida. E a gente foi para aquele país onde muitas pessoas não comemoram a Páscoa. E muitas delas não conhecem o significado da Páscoa. Foi lá nesse país da África que eu comecei a ter um olhar diferente para essa festa da Páscoa. Porque aqui no Brasil, há tempos atrás, a gente comemorava pouco. Eu não sei como é que é agora. Essa é a minha primeira Páscoa, depois de 17 anos fora. Mas foi lá que eu percebi, por influência, certamente, dos católicos, porque os evangélicos naquele país são a minoria da minoria, 0,1% da população, 16 milhões. Mas eu comecei a ter um olhar diferente. Eu, por algumas vezes, eu era estimulado por conta do que nós vivíamos lá, na nossa pequena comunidade, na nossa pequena igreja, em formação. Eu tinha um estímulo para ler e reler durante essa semana, chamada por alguns Semana Santa, a última semana de Jesus na Terra. E é muito curioso, porque a última semana de Jesus na Terra, quando a gente vai olhar os evangelhos, é desproporcional, por exemplo, em relação ao nascimento de Jesus, e mesmo em relação a algumas coisas em relação à vida de Jesus. O Evangelho de Lucas, por exemplo, 1/4 do Evangelho de Lucas, 25%, fala dessa última semana de Jesus. Mateus e Marcos, 1/3 do Evangelho de Mateus e Marcos, fala dessa última semana de Jesus, do seu preparo para a morte, e da sua ressurreição e da sua ascensão. E João, quase a metade do Evangelho de João, fala do evento, ou dos eventos que antecederam a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Foi nesse país que eu comecei a perceber as festividades de uma outra religião, porque mais de 90% são muçulmanos, e eles têm muitas festas também. E eu estava ainda, já falava francês, mas ainda melhorando o meu francês, e eu conheci um africano, e ele se tornou meu amigo, e a gente estava indo nesse aperfeiçoamento do francês, porque ele falava o dialeto local, mas não falava tão bem o francês. E eu lembro de que uma das festas do mundo árabe é a festa do sacrifício, que lá nesse país a gente chama da festa do Tabasqui, onde eles sacrificam o cordeiro, fazendo uma alusão para eles do sacrifício de Abraão a Ismael, em relação a Ismael e não de Isaac, como nós cremos, nós cristãos. E eu perguntei para ele sobre essa festa. E ele começou a me dizer algumas coisas, e eu disse, qual é o significado dessa festa? Ela simboliza o quê? Qual é o significado para você dessa festa? E eu fiquei impressionado, porque apesar de ser uma pessoa muito devota, e ele era, ele não soube responder. E ele ficou assim, meio numa saia justa. E aí eu quebrei, e a gente começou a conversar sobre outra coisa. E eu fiquei pensando se algo semelhante não acontece com a gente, enquanto cristãos. Você que está aqui, você que está aí na internet, algumas vezes a gente vai fazendo as coisas e quando a gente começa a repetir as coisas, o automático entra e às vezes não entra a reflexão, não entra a mente e tampouco o coração. E a pergunta que eu fiz para esse amigo, o que, que significa a festa da Tabasqui? Alguém podia fazer essa pergunta para você? Pode ser que alguém tenha feito hoje, ontem, essa semana, pode ser, mas a gente vive num país cristão, seja ele católico ou protestante, evangélico, a gente vive num país de predominância cristã. Então talvez você não tenha tido essa pergunta, mas eu quero te fazer essa pergunta. Eu quero fazer essa pergunta de forma muito simples para você. O que, que significa a Páscoa? Se eu te desse o microfone, eu vou descer, brincadeira, não vou não. Se eu te desse o microfone e te perguntasse, o que, que é a Páscoa para você? O que, que você responderia? Só pensa. Você que está aí na internet, de repente está com alguém ou sozinho, não sei, pensa aí. E se eu dissesse assim para você, escolha três palavras para resumir a Páscoa. Quais seriam as três palavras que você escolheria? Pensa aí. Três palavras que você, tipo, alguém está te entrevistando no meio da rua. Então, eu sei que você é cristão e tal, porque eu vi no teu carro, eu vi a cruz, eu vi alguma coisa, alguém me contou. E aí eu queria saber de você o seguinte, está lá, a televisão em você, está agora, hein, gente, fica ligado. E aí pergunta assim, resume a Páscoa para mim em três palavras. O que, que você diria? Se você quiser, fala aí para o teu irmão, três palavras para a tua irmã, ou não fala, fica quieto, mas vai pensando. Mas você pode falar agora aí, olha para o lado e fala aí, três palavras que resume a Páscoa para você. Eu espero que o ovo de chocolate não tenha entrado nessas três. Mas eu respeito, não é? Aliás, a gente tem que respeitar, esse é o tempo de respeitar. Três palavras. E aqui não tem certo e errado, tá, gente? Só que eu tenho o microfone, então eu dou as minhas três e vale as minhas. Mas você teve a tua oportunidade também, até compartilhou e tal. Mas eu acho que uma palavra não pode ficar de fora. E quando a gente olha e lê os evangelhos a partir da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a morte está dentro. A morte. A outra palavra, e essa é muito forte no nosso meio, e a gente já cantou aqui hoje, qual é a outra palavra? Ressurreição. Quem pensou, não vale mentir, tá, gente? Assim, você não precisa falar nada e nem se manifestar se você não pensou em nada, se você está pensando em outra coisa. Mas se você pensou, você... Quem pensou em morte aqui? Levanta a mão. Legal. Meu time. Quem pensou em ressurreição? Legal. E eu pensei isso mesmo, eu achava assim, bom, a maioria das pessoas... Quem pensou em cruz? Isso, porque está, né, conectado com morte. E a terceira palavra, aí ela é muito ampla, né? E cada um vai falar de um jeito. E a terceira palavra que eu pensei é missão ou proclamação. Morte, ressurreição e missão. É isso que eu queria conversar com vocês hoje de manhã. Mas eu preciso voltar a essa palavra, Páscoa, porque quando a gente lê o texto, por exemplo, de Lucas 22, eu quero ler alguns versículos, a gente vai entender um pouquinho por que a gente faz uma confusão com a expressão Páscoa. Porque quando a gente fala Páscoa e a gente pensa na Páscoa cristã, ela é diferente da Páscoa judaica. Mas quando a gente lê o Evangelho, a gente vai ouvir falar, a gente vai ouvir Jesus falar da Páscoa, e a Páscoa que Jesus está falando não é a Páscoa cristã, embora ele seja o Cristo. Ele está falando da Páscoa judaica. A sua Bíblia, se ela já está aberta, senão você pode abrir o seu smartphone, em Lucas 22. E a partir do versículo 7 diz assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote d'água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Essa Páscoa que Jesus está falando, que pediu os dois discípulos para irem antecipadamente para preparar, não tem nada a ver com a morte de Jesus. Essa Páscoa que Jesus está comemorando com os seus discípulos não tem nada a ver com a ressurreição de Jesus, inicialmente. Ali, eles estavam se preparando para celebrar algo que havia acontecido quando o povo havia sido liberto do cativeiro egípcio. O povo estava cativo mais de 400 anos, 430 anos. E a Bíblia diz que Deus ouviu os gritos do povo de Israel. E Deus então faz um movimento para tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida, Canaã. E nesse movimento, Deus envia 10 pragas, segundo as Escrituras, e a última praga é o ato final para que Faraó, o líder maior do Egito, liberasse o povo de Israel para ir para o deserto, porque era assim que eles estavam reivindicando. Nós queremos ir para o deserto, embora daqui, para adorar a Deus, o nosso Deus. E essa última praga era para tocar os primogênitos do Egito e no Egito. E Deus dá uma ordem a Moisés e diz para o povo o seguinte: eu sei que vocês conhecem isso, a maioria dos que estão aqui, mas eu queria dizer uma coisa: nós precisamos dizer, redizer, nós precisamos contar, recontar as histórias bíblicas para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos, na nossa família. Nós não podemos cair na armadilha que todos sabem. Não, tem gente nova aqui. E o teu filho só vai saber se você contar. Nós precisamos continuar falando da Bíblia, sempre, mesmo aquelas histórias que todos sabem, como essa, eu acho que a maioria aqui sabe, mas pode ser que você que esteja em casa não saiba, e alguém que esteja aqui, ou alguns, não saibam também. E ali, Deus diz para Moisés e para o povo: pegue um cordeiro, sacrifique um cordeiro, pegue o sangue e passe nos umbrais da porta, porque quando o anjo da morte vier, quando vier o anjo destruidor dos primogênitos, ao ver o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta, ele vai passar por cima. Páscoa, a palavra Páscoa é isso, passar por cima, ou passagem, pesar, não sei se é a pronúncia boa no hebraico, mas é isso. Então isso é a Páscoa, a palavra Páscoa quer dizer isso, é essa passagem por cima. E aí estes primogênitos de Israel não foram mortos. E aí houve uma determinação de Deus para Moisés, para que houvesse uma celebração anual, todos os anos. Desde então, eles deveriam celebrar a libertação do Egito, e lembrando da última praga, onde Deus não permitiu que os primogênitos fossem mortos por causa do sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa para os judeus. E eles faziam uma festa, e sacrificavam o cordeiro, e tinha o sangue, e tinha festa, e tinha conversa, e tinha lembrança. A gente não tem detalhes, mas era assim que eles faziam. Essa é a Páscoa dos judeus. Simples assim. Mas a gente precisa lembrar disso. Porque lendo o Novo Testamento, se você não ficar atento, você acha que essa Páscoa que Jesus está falando é a nossa Páscoa, ou a Páscoa cristã, que muitas vezes a gente fala assim, não é? A Páscoa cristã, nós celebramos, e isso a gente não encontra na Bíblia, porque os apóstolos não fizeram essa celebração que normalmente nós fazemos, e nem os primeiros cristãos. Isso foi estabelecido no século IV, num concílio lá de Niceia. Isso a gente aprende na história. E aí sim, o olhar era para o Cristo morto, o Cristo que morreu, mas o Cristo que também ressuscitou. E aí você olha agora para esse mesmo texto, e aí você vai entender a conexão que nós necessariamente precisamos fazer da Páscoa cristã também com a ceia do Senhor. Então nós cristãos e protestantes e evangélicos, a gente não celebra a morte e a ressurreição de Jesus apenas nessa data. Nós fazemos isso praticamente todo culto, é ou não? Praticamente todo culto nós estamos celebrando, agradecendo a Deus a morte de Jesus. Praticamente todo culto a gente diz aleluia, porque Ele ressuscitou. Nós fazemos isso socialmente, a nossa sociedade faz assim, e nós estamos juntos, vamos celebrar, agradecer a morte e celebrar a ressurreição. Mas a ceia do Senhor foi uma antecipação dessa Páscoa. E quem fez isso? Jesus. Olha para o texto, esse mesmo texto. Ele vai dizer assim: quando chegou a hora, versículo 14, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse, olha o que, que Jesus disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Ele estava morrendo, gente, Isso era quinta-feira, ele ia morrer no dia seguinte. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Ele ainda não havia morrido, e nem os discípulos sabiam disso, mas ele estava antecipando, e dizendo da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Essa é a Páscoa, quando Jesus vai dizer que ele vai ser morto. Isso não foi alguma coisa criada, não é um vulto, Jesus não foi um espírito, ele estava em carne, e o pão, ele estava dizendo isso, ele estava estabelecendo a ceia, claro. Façam isso em memória de mim. Festa é lembrança, ceia é lembrança, Páscoa é lembrança. A gente lembra disso aqui que ele acabou de dizer: eu vou ser morto, esse é o pão, e o meu sangue, sangue da nova aliança, que vai ser derramado. Façam isso em memória de mim. A gente pega alguns elementos da festa judaica e aplica na nossa Páscoa. A Páscoa judaica serve para nós, para algumas coisas, por exemplo, no que concerne ao Cordeiro. Quando João Batista viu Jesus, o que, é que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro, nós cantamos hoje aqui, nós celebramos aqui, o Senhor é o Cordeiro, Leão e Cordeiro. Eu amo esse binômio, amo. Eu digo sempre isso para Elis. Tem algumas canções com esses dois nomes, Leão e Cordeiro. Ele é o Cordeiro. Na Páscoa judaica, o sangue do Cordeiro, ele é o sangue, ele verceu, ele, o seu sangue foi vertido, e a gente comemora, porque isso é tão paradoxal. A morte de Cristo foi tanto sofrimento, mas a gente celebra. Foi tanta dor, mas a gente diz aleluia. É tão paradoxal isso. Eu estava lá no centro médico da Fábrica de Esperança, na África, e eu chamei uma paciente para entrar. Atendi uma paciente, saiu outra, aquele esquema. E eu disse: próxima. E essa mulher entra chorando. E quando ela entra chorando, eu pensei: ela está com muita dor. Eu disse: por que que você está chorando? Eu sou ortopedista. Por que você está chorando? Onde está doendo? E ela faz um gesto: lá fora. O que que tinha lá fora? O que que tem lá fora até hoje? Uma televisão, onde o filme Jesus, baseado no Evangelho de Lucas, é passado o tempo inteiro no dialeto local. Desde 2009, quando nós inauguramos o Centro Médico, até hoje. Hoje nós temos dois andares, então tem televisão em cima, televisão embaixo. Decisão deles, dos nossos irmãos, nós só corroboramos. E essa mulher aponta lá para fora. E aí eu entendi. E ela estava dizendo: ele sofreu muito, e ela estava sentindo a dor da crucificação. Olha que coisa incrível, uma mulher que não tem a menor noção do que é Páscoa, não tem a menor noção por que que ele fez aquilo. Ela estava com dó, e dizendo: como puderam fazer isso com ele, como? E a gente pôde ali explicar para ela o porquê que ele fez isso. Por que que ele morreu? Por que que ele sofreu? Gente, isso é paradoxal, mas é fundamental que você e eu entendamos. A morte de Jesus não foi casual. A morte de Jesus não foi um acidente de percurso. Ainda que eu e você perguntemos quem matou Jesus, quem? Alguns vão dizer, quem provocou essa morte foi Judas, que entregou. Traidor, alguns vão dizer, e foi mesmo. Entregou Jesus para quem? Para os religiosos, para os sacerdotes, escribas, fariseus. Toma, vai lá. E esses, com os sumos sacerdotes, Anás e Caifás, eles também mataram Jesus, alguns dizem. E eles passaram para os líderes romanos, Pôncio Pilatos, e alguns vão dizer, não, foram os romanos, não foram os judeus. Alguns vão dizer, foi Judas, outros foram os judeus, outros vão dizer, foi o Império Romano, foi Pôncio Pilatos. É verdade, ele tentou, não é? Quando a gente lê as Escrituras, a gente vê, Pôncio Pilatos tentou várias vezes, nenhuma nem duas vezes, talvez 5 vezes, ele tentou convencer os judeus de que ele era inocente. Jesus é inocente, eu não encontrei nada, a ponto dele, num primeiro momento, passar a bola para Herodes, porque sabia que ele era galileu, e Herodes devolve. Mas Pôncio Pilatos, embora ele tenha tentado, no final das contas, ele foi culpado também. Quem matou Jesus? Na Bíblia, nós vamos entender a centralidade da cruz. A cruz, irmãos, é o nosso símbolo. Sim, é o nosso símbolo. Na África, em muitos outros países, eu não sei, na Europa, imagino que sim. As igrejas todas, cristãs, evangélicas, protestantes, nós temos cruz. Essa proposta da nossa igreja de ter ali o símbolo da cruz na nossa logo, isso me enche de alegria. E a proposta do ano passado e desse ano, experimentar o quê? O poder que transborda da cruz. Sem cruz, o cristianismo está morto. A cruz não foi um acidente. Eles mataram Jesus, sim. Eles crucificaram Jesus, sim. Mas olha aqui para mim. E você também. Olha aqui para mim. Foram os meus pecados e os teus pecados que mataram Jesus. Ele foi à cruz para que você e eu pudéssemos ter os pecados perdoados. A Bíblia diz que Jesus veio para salvar os pecadores, e ele veio para salvar os pecadores com a sua morte. Não esqueça disso. Isso é tão importante. E nesse tempo onde está sendo tão difícil se posicionar, esse tempo onde a gente pisa em ovos para falar algumas coisas, para falar aqui, para pregar aqui, antes estava aqui, hoje está lá, está na internet. Que bênção ter esses irmãos e irmãs, pessoas que ouvem, pessoas que interagem até com a gente, mas a gente pisa em ovos, a gente às vezes se limita nas nossas expressões, e a gente começa a ter uma confusão teológica no Brasil e no mundo. E eu quero perguntar para você hoje, você que está aqui, você que me ouve, você crê que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar você, para liberar os teus pecados, para te libertar dos pecados? Você crê nisso? Sim ou não? Você crê? Diga, eu creio. Você crê que Jesus Cristo, ao terceiro dia, venceu a morte, ressuscitou? Diga, eu creio. Eu também creio. É isso que nós cremos. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus?
Diga então, eu creio. Deus se revelou. Deus desceu, invadiu a terra, encarnou, tomou forma de gente. Isso não foi para fazer milagre, gente. O milagre estava dentro, mas no final das contas, Jesus veio para morrer. E foi essa angústia, essa dor, porque ele sentiu nos seus ombros, na sua carne. E por isso Lucas vai dizer que tinha gotas de sangue. Tal foi o sofrimento de Jesus, antecipando, a ponto dele falar um salmo, o Salmo 22, por que o Senhor me abandonou, quando ele já estava lá na cruz? Foi sofrimento sim, foi dor sim, foi perda sim, mas foi plano de Deus, porque sem a cruz, nós estávamos completamente perdidos. Não foi um acaso, foi premeditado, foi profetizado. Eu queria tanto um dia poder cantar essa canção com vocês. Não eu, né? Talvez o pastor Clóvis. Mas eu queria muito que um dia nós pudéssemos cantar uma canção do Cláudio Claro. Cláudio Claro já está com o Senhor, pão da vida. Eu queria te dar um exercício essa semana, para você ler, a partir da entrada triunfal de Jesus, escolhe um dos três dos quatro evangelhos, e aí depois você abre a tua Bíblia em Isaías 53, pode fazer isso picotado, né? E você ouça essa canção, Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. Essa canção é linda porque é uma canção que expressa a profecia de Isaías, quando diz, certamente Ele tomou, Isaías 53, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Isso foi plano de Deus, gente. Foram muitos anos antes dele morrer e ressuscitar. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E aí o texto prossegue, é um texto lindo, messiânico, que antecipa o que vai ainda acontecer. Não, eu não creio que Isaías tinha noção do que estava escrevendo. Ele estava sendo um profeta de Deus, mas ele não tinha noção do que ia acontecer lá na frente. Ele foi um instrumento de Deus, assim Deus fez com mais de 40 autores. A Bíblia foi escrita por pessoas, a Bíblia é a palavra de Deus, Deus inspirou toda essa gente, e Isaías foi inspirado muito antes de Jesus vir à terra e morrer. Então, gente, no que você crê, eu queria te estimular a estudar mais, a ler mais a palavra. A escola bíblica, ela te oferece isso. A célula, ela te oferece isso. Eu queria estimular você a participar de alguma célula, se você ainda não participa. É tão bom, tão importante para a gente crescer, para a gente ter comunhão, para a gente conhecer mais a palavra, para a gente mastigar mais a palavra. Gente, nós precisamos voltar mais às Escrituras, eu e você. Nós precisamos saber no que cremos. Sabe por quê? Porque está difícil hoje. A gente vive num mundo maluco, e nós estamos vivendo numa transição da modernidade para a pós-modernidade. São paradigmas, estão ainda se misturando. Nós temos muita coisa ainda da modernidade e muita coisa que já chegou da pós-modernidade. A pós-modernidade, ela prega a pluralidade. E hoje é assim. Você escolhe o que você quer e eu escolho o que eu quero, toca a tua vida e eu toco a minha vida. Está difícil hoje de se posicionar, não é verdade? Quando você se posiciona, você é careta. Quando você diz, é nisso que eu creio, é assim que eu ando, esses são os meus valores, ó, você está fora. É um desafio para mim e para você viver nesse tempo e ser sal e luz nesse tempo. Porque quando a morte veio para Jesus, e quando veio também a ressurreição, veio também a missão, veio também a proclamação, eu e você somos convocados, eu vou mostrar isso para você, e esse é o último tempo dessa reflexão. Precisamos reencontrar nossas bases. Semana que vem a gente vai ampliar ou voltar ao que era a nossa escola bíblica, ali no Futuro VIP. Entra essa semana, se inscreve em alguma aula, tem aula básica de cristianismo, nós precisamos disso, talvez muitos de nós precisaremos voltar, dar um passo atrás, e ali no Beabá, pecado, morte de cruz, ressurreição, palavra de Deus, princípios da palavra, nós precisamos disso, e você tem essa oportunidade. Agora nós estamos voltando, então entra essa semana, se inscreve, se envolva para aprender, para que você consiga fazer aquilo que o Senhor propôs para mim e para você. Quando Ele já havia ressuscitado, Ele deixou algumas coisas muito importantes. E sabe o que acontece comigo e contigo, algumas vezes? A gente quer ser tão legal para as pessoas, a gente quer ser tão agradável, que às vezes a gente vai negociando aquilo que a gente não pode negociar. Eu era adolescente, isso já tem muito tempo, não é? E a tia de uma amiga minha, ela disse assim para mim: Humberto, esses crentes são muito chatos, eles vivem falando que só os crentes vão para o céu, que quem não é crente vai para o inferno, e eu gosto de você, porque você é um crente diferente. E aí eu fiquei assim, por um lado a gente quer ser legal, né? A gente quer ser agradável, mas na mesma hora eu falei assim, mas é nisso que eu creio, que só os crentes vão para o céu. Crentes, aqueles que creem, né? A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo e todo aquele que crê não vai perecer, vai ter a vida eterna. E é nisso que eu creio nisso, que Ele é o caminho, Ele não é um caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você crê nisso? Eu creio nisso, é nisso que eu creio. E aí quando ela disse isso, eu falei assim, então, deixa eu te explicar melhor então. E aí quando eu expliquei melhor, aí eu virei chato também. É. E tem um livro do pastor Robson Cavalcante, ele já faleceu, é um homem letrado, lá do Nordeste, de Pernambuco, salvo engano, escreveu alguns livros, e um dos livros é O Cristão, Esse Chato, é o livro dele. Aliás, deixa eu abrir um parêntese aqui e dizer que tem muita coisa boa aqui no Brasil, gente. Eu leio autores estrangeiros, leio John Stott, é o que eu mais leio. Leio Tim Keller, Philip Yancey e outros. Mas eu leio autores brasileiros também. Nós acabamos de ouvir aqui de um livro, um movimento, né? Do pastor Adonias, que esteve aqui. O Maurício Zagari, que é o que pilota a Figital com a gente, eu acho que ele tem mais de um livro, mas eu comprei um livro dele, só ainda não li. Eu comprei Perdão Total no Casamento. Falei, uau, tá lá. Assim como as músicas. Eu amo as músicas estrangeiras. Tem músicas que mexem com a gente profundamente, mas tem muita música brasileira de irmãos e irmãs. Fora do eixo aqui, Rio-São Paulo, músicas do Nordeste, tem cantores excelentes do nosso time. Bom, isso é só um toque, fecha parênteses. Nesse livro, O Cristão Esse Chato, ele aborda um pouco isso, dizendo assim que a gente tem essa tensão de querer agradar, de ser legal, de ser camarada, mas se nós nos posicionarmos, muitas vezes, nós seremos ridicularizados. Eu vivi isso na universidade. Quando você se posiciona, nem sempre as pessoas vão aplaudir você, porque quando a gente olha para Jesus, por exemplo, Jesus teve situações que ele era muito admirado. Ele era seguido por uma multidão. Tinha pessoas que elogiavam Jesus. Nossa, o discurso dele impacta a gente. Ele fala com autoridade. Tinha uma galera que seguia. Legal. A igreja primitiva, da mesma forma, a igreja primitiva caía na graça do povo. Então, é possível cair na graça do povo, mas essa mesma igreja que caía na graça do povo, quando se posicionava, era escorraçada, perseguida, e pessoas eram mortas por causa do Evangelho. E Jesus, da mesma forma, porque no texto que você vai ler, quando ele abriu lá, Isaías 61, e a gente vai ler aqui, ele estava sendo assim tão ovacionado até o momento que ele se posiciona, e quando ele se posiciona, ele é perseguido e tentam matar Jesus, destruí-lo. Então a pergunta que eu quero fazer para você, para a gente pensar na nossa missão, é essa: como é que a gente trabalha as duas coisas? Eu quero ser um canal, mas quero ser também camarada. Eu quero partilhar, mas sei que muitas vezes isso vai doer. E às vezes rola essa tensão. Eu não sei se acontece com você. Eu não sei se acontece com você. Quando eu fazia residência médica, eu fui levar uma Bíblia para o chefe da ortopedia de um hospital onde eu estava. Gente, como eu tremia, como foi tenso para mim. Eu comprei uma Bíblia, escrevi para ele e fui. E ele era muito rude. E eu fui tremendo. Isso não acontece com você? É fácil para você partilhar, falar. Eu estava no norte da África, não tem muito tempo, com alguns médicos, e por alguma razão entrou o assunto religião, e eu disse, eu sou cristão, e eu sigo a Bíblia. Gente, fechou o tempo em cima de mim, fechou o tempo. Então o que a gente faz? A gente se esconde? Ou a gente se posiciona? É possível ser, claro, gente boa? É possível não ser chato, aquele que só fala isso? Tem cristãos que não conseguem falar de outro assunto. E foi super legal quando o pastor Adonias pegou o pastor Gustavo. Acho que ele não sabia que você era pastor. Foi tão espontâneo. E você, como sempre, né? Muito usado, muito perspicaz. E aí ele chamou aqui o pastor Gustavo, quem não esteve aqui na célula, no, como é que chama? Especial de célula. E aí ele fez, aí falou, primeiro eu chamo o cara para tomar um café e tal. E aí, E ele conta a caminhada dele para chegar até o cara ir para a célula e tal, e ele abriu o evangelho. Pode ser assim. Você não tem que chegar com os pés no peito. Cara, se você não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. Não precisa ser assim. Você pode caminhar, mas caminha. Não abra mão daquilo que você crê. Não abra mão. Esse é o teu esteio, é a tua base, é a tua rocha. Se Ele ressuscitou e você crê nisso, se Ele morreu pelos teus pecados, pelos meus pecados, e você crê nisso, viva isso. Sabe por quê? Porque Ele disse isso para mim e para você, e assim eu encerro. Palavras do Cristo ressurreto. Ele ressuscitou, aleluia. Nós estamos comemorando e celebrando a ressurreição de Jesus. Olha o que ele disse para você e para mim. Vou ler nos quatro evangelhos. Primeiro, evangelho de Mateus. Ele já tinha ressuscitado. Aí ele diz para você e para mim, presta atenção, porque Páscoa é morte, ressurreição e missão e proclamação. Ele disse para você e para mim: portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim. Amém ou não? Amém. Aí Jesus continua, claro, em tempos diferentes, na época que eles escreveram. Aí vem Marcos e diz em Marcos 16:15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. A gente celebra a morte, a gente celebra a ressurreição, e a gente recebe a missão: vai para a rua, você é sal, você é luz, vai pregar o evangelho. Eu e você recebemos isso. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Morte, ressurreição e proclamação. Aí Lucas vai dizer: todas estas palavras são palavras do teu mestre. Quem é cristão aqui? Eu queria ver. Quem é servo de Jesus? Quem segue Jesus? Levanta a mão bem alto. Então, é o teu mestre, é o meu mestre que está dizendo isso. Você que está aí na internet, é o teu mestre. É o teu mestre. E ele disse, Lucas 24:45, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações. Não é só no Rio, não é só no Recreio, não é só no Brasil, a todas as nações, a todas as nações. Ele está indo embora, gente. Ele está subindo, ressurreto. E ele deixou essas falas para a gente. E a última, João 20:21. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados; se não perdoarem, não estarão perdoados. Jesus passou o bastão para mim e para você. Você crê nisso ou não? É o pastor Gustavo, é o pastor Marcos, é a Lu, é o pastor Clóvis que vai na tua faculdade? É ele que vai no teu condomínio? É ele que vai ter que falar com teu vizinho? Não, não. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Eu quero ler, já na tradução, eu podia até usar o Gustavo para isso, porque esse texto é em francês. Um cristão anônimo do século 14, 15, ele escreveu assim: Cristo não tem outras mãos senão as nossas mãos para fazer seu trabalho hoje. Cristo não tem outros pés senão os nossos pés para conduzir os seres humanos no seu caminho. Cristo não tem outra boca ou lábios Ele só tem as nossas palavras para colocar os homens e mulheres em pé ao seu lado. Nós somos a única Bíblia que o mundo ainda lê. E por fim ele diz: nós somos a última mensagem de Deus escrita em atos e em palavras. E aí, quando Isaías vai escrever sobre Jesus, eu queria que a turma do louvor viesse aqui, e nós vamos cantar uma canção antiga e que eu amo, de Isaías 61, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Profecia sobre Jesus. Mas pensa o seguinte, eu vou ler, pensa o seguinte: a profecia é sobre Jesus, mas agora ele disse para os discípulos e para mim e para você, ele disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Eu vou enviar o André. O André vai, ele não vai só cantar aqui não, ele vai cantar aqui também, Humberto vai pregar aqui também, mas vai lá no hospital, para os seus amigos, médicos, para os seus pacientes, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Isaías disse a respeito de Jesus, e a respeito de nós queremos assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo da alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados, queridos, queridas, nós seremos chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor para manifestação da sua glória. Aleluia, aleluia. Fica de pé, em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção. E é hora de você dizer: morte, ressurreição, aleluia, e missão. Se coloca dentro. Deus te ungiu para pregar, para proclamar.